finalmente, para terminar, a lei fala do TCU e altera, inclusive, a nossa lei orgânica. Ela altera de duas formas. Permite ao tribunal aplicar as sanções combinadas no artigo 87 da 866. Eu acho extremamente interessante esse mecanismo. O tribunal, ele tem a possibilidade de aplicar suas próprias sanções, mas a declaração de inidoneidade prevista na 866 é muito mais possante, poderosa do que a nossa declaração de inidoneidade. Em alguns casos, dentro da processualística imaginada pelo senador Suplicy, o tribunal poderá aplicar essas sanções por maioria de 2/3, com ampla defesa, com a possibilidade de se dar ao órgão a competência para aplicar as sanções. Apenas em situações excepcionalíssimas o tribunal usaria a faculdade de aplicar as sanções combinadas na 866. Finalmente, senhores, a questão das cautelares do TCU. E aqui eu peço atenção dos senhores senadores. Uma das grandes evoluções que o tribunal, que o processo do tribunal passou foi a expedição de medidas cautelares para assustar principalmente licitações que tinham indícios de irregularidades. Essa assustação de licitações impede que a licitação se transforme no contrato, porque o tribunal paralisa cautelarmente uma licitação, ouvindo ou não previamente o gestor, a empresa. Qual é a grande vantagem da cautelar? Ela permite que a eficiência do controle possa aumentar. Nós temos uma tremenda eficiência ao controlarmos licitações e uma baixa eficiência quando controlamos contratos. Porque quando controlamos contratos, nós já temos uma obra em execução, um serviço em execução, fornecimento de bens sendo realizado. Qualquer medida mais grave de sustação, paralisação, traz enormes transtornos para a sociedade, para os governos, para as pessoas. Paralisar uma licitação causa um constrangimento, mas é uma questão de uma republicação do edital, mais um mês, nada de transtornos tão importantes. Então, o substitutivo do senador Suplicy dá um prazo de vigência das cautelares do TCU de 90 dias. Depois disso, elas perdem eficácia. Repare que as nossas cautelares, em média, permanecem por mais de 90 dias. Por quê? Porque nós, depois da cautelar, nós temos que ouvir o gestor, temos que ouvir as empresas, as matérias são complexas, as empresas pedem sistematicamente dilação do prazo para falar nos autos, os gestores também, nós compreendemos isso, nós não estamos falando de questões triviais, estamos falando de obras de bilhões de reais, centenas de milhões de reais. Então, eu sugeriria que esses 90 dias fossem contados somente após a apresentação da resposta final da empresa e do gestor. Aí sim nós teríamos um prazo que corre contra o Tribunal de Contas, porque esses 90 dias contados da forma como foi colocado, eles praticamente inviabilizam as medidas cautelares do Tribunal. Então nós pedimos compreensão dos senhores deputados e senadores para que leve em consideração, e isso nós estamos predispostos a agir com rapidez. Aliás, essa é a nossa finalidade hoje em dia. Nós temos certeza que o controle só vai ser eficiente se ele for rápido, preventivo, mas precisamos de um tempo minimamente denso para que possamos falar nos autos com eficiência. Era o que tinha a falar. Não é óbvio que nós temos muitas outras considerações sobre o projeto de lei, a medida provisória, mas era basicamente o que nós tínhamos a falar, e agradeço novamente aos senhores senadores, à comissão, ao presidente Hollenberg, pela oportunidade que nos deu de contribuir com a comissão.
Presidente Rodrigo Lambert, pela ordem, só para uma breve
pela ordem, palavra. Senador Suplicy.
Quero agradecer a exposição tão rica do presidente Benjamin Zimmler, do Tribunal de Contas da União, agradecer as referências que fez. Quero dizer que vou solicitar a atenção para as notas taquigráficas com respeito a todas as sugestões, mas inclusive queria sugerir que, quem sabe, possa a Vossa Excelência encaminhar as sugestões por escrito das emendas que aqui sugeriu oralmente, e posteriormente me comprometo a fazer uma visita ao senhor. Vou pedir licença, senhor presidente, que como titular na Comissão de Assuntos Econômicos, iniciou-se a exposição do ministro Guido Mantega, eu tenho que estar lá. Muito obrigado.
Eu quero cumprimentar o presidente ministro Benjamin Zinler. Vossa Excelência trouxe uma contribuição da maior relevância para o debate. A presença maciça de senadores nesta comissão demonstra o interesse do Senado por esse tema. Quero aproveitar para cumprimentar também o senador Eduardo Suplicy pelo seu brilhante relatório. Lembrando que esse projeto está pronto para entrar em pauta, para ser apreciado pelo plenário do Senado, já tendo sido aprovado na Câmara dos Deputados. Nós vamos abrir agora para os questionamentos das senhoras e dos senhores senadores. Vou sugerir como encaminhamento 5 minutos, né, para cada um. Vou tocar rapidamente a campainha quando estiver faltando 1 minuto, apenas como lembrança. Lembrando que ao final desta reunião é nossa ideia instalar a subcomissão encarregada de acompanhar os preparativos para Rio Mais 20, como aprovado na última reunião desta comissão. Nosso primeiro inscrito é o senador Eduardo Braga, a quem passa a palavra com muito prazer.
Presidente, nosso senador Hollenberg, nosso presidente do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zimmler, primeiro dizer da oportunidade desse debate na Comissão de Controle do Senado da República. Oportunidade não apenas pela questão da Copa do Mundo e da questão das Olimpíadas, presidente Benjamin, mas também porque, neste final de semana, importantes órgãos do meio de comunicação brasileiro divulgaram um relatório comparativo entre a periodicidade da conclusão de uma obra no Brasil comparada com outros países. E, lamentavelmente, aquilo que muitos dos senadores e parlamentares viveram na sua experiência, seja como prefeito, como governadores, etc., resultou desse trabalho uma importante constatação de que as obras públicas brasileiras e as obras, inclusive da iniciativa privada, têm como prazo de duração, no mínimo, o dobro comparado com outros países. Isso mostra, numa síntese bastante resumida, a oportunidade desse debate. A outra questão que faço questão de realçar é de que a Lei 8.666, datada de 1993, representa um outro momento e um outro quadro da nação brasileira. É verdade que ela trouxe avanços com relação à lei anterior, trouxe importantes mecanismos de controle e de fiscalização, mas é verdade também que em 1993, por exemplo, a internet e os meios eletrônicos praticamente não existiam. No entanto, é importante destacar que ainda temos dois Brasis. Um Brasil dotado de infraestrutura tecnológica, com banda larga, com condições de elaboração de pregões eletrônicos, de acesso a toda essa plataforma tecnológica, e um outro Brasil que ainda luta para ter a infraestrutura mínima de acesso a essa tecnologia. É importante dizer que na Amazônia, presidente Hollenberg, tem muitos municípios que, lamentavelmente, sequer possuem banda estreita, quanto mais banda larga. Apenas para fazer, com humor, uma colocação importante com relação a esses aspectos. Portanto, eu quero louvar a oportunidade desse debate. Segundo dizer, da extrema importância das colocações que o presidente do Tribunal de Contas fez com relação ao projeto que está em tramitação nesta casa. E muito oportuna a colocação do senador Suplicy no sentido de que o pronunciamento de Sua Excelência, o presidente do Tribunal, seja transformado, obviamente, numa recomendação a esta comissão para acompanhar um projeto de lei que já está pronto para ir à deliberação no plenário, mas que ainda pode receber reparos importantes, como, por exemplo, aquele levantado sobre os limites de alteração contratual, que são extremamente oportunas as colocações de Vossa Excelência com relação a esse tema. Eu gostaria de me ater a 2 pontos da explanação de Vossa Excelência, porque creio que, diante exatamente dessa circunstância de que o Brasil
possui dimensão continental e, portanto, composições de preço, principalmente em obras que são diferenciadas, porque existem regiões brasileiras que sequer têm determinados componentes. O Amazonas, por exemplo, tem grande dificuldade de pedra. Para que você possa fazer certas composições de preço usando pedra, brita, seixo, etc., você tem um custo adicional sobre o valor unitário dos preços que não está, por exemplo, na tabela de preço da Sinap. E aí, quando da elaboração dos orçamentos e quando das análises das fiscalizações, nós temos, obviamente, pontos que precisam ser discutidos. Portanto, eu creio que o Cadastro Nacional de Registro de Preços, quando você vai comprar um notebook, etc., as diferenças são apenas de transporte do bem. Portanto, é muito simples com a logística hoje do mundo moderno se adequar a isto. No entanto, quando nós tratamos de preços para obras, isto muda significativamente. Portanto, talvez valesse a pena ouvir o presidente do Tribunal de Contas e ouvir o Tribunal de Contas, por que não estabelecer um Cadastro Nacional de Registro de Preços por região? Isso seria muito melhor para a fiscalização, muito melhor para a elaboração de orçamentos que fossem efetivamente corretos e o controle e a fiscalização muito mais efetivos. Essa é uma colocação. A outra que eu reputo extremamente importante, porque é um grande avanço, efetivamente fazer pregão eletrônico sobre obras, etc., é um grande avanço. Acho, inclusive, que isso vai mudar substancialmente esses prazos que os meios de comunicação, mais precisamente a revista Exame, faz comparações de que uma obra, por exemplo, em média, leva 8 anos para ser concluída no Brasil desde o seu início. Eu gostaria de destacar que acho correta a recomendação do presidente do Tribunal de Contas no que diz respeito à questão de um projeto básico bem elaborado, ao contrário de um projeto executivo. Até porque o projeto executivo demandará um planejamento no setor público que o Brasil ainda não está preparado e não está pronto. Seria uma letra na nossa norma que muito dificilmente será cumprida, mesmo pelos estados e pelas regiões mais desenvolvidas desse país. E nesses pontos, já que reconheço a importância da recomendação do presidente do tribunal e levando em consideração os aspectos preventivos que o Tribunal de Contas exerce e concordando com a sua recomendação, eu indagaria o que o Tribunal de Contas poderia fazer no sentido de estabelecer treinamento e qualificação de recursos humanos por Estado, por unidade da Federação, através das suas delegacias do Tribunal de Contas da União, para dotar a administração pública, seja estadual, seja municipal, dos instrumentos do conhecimento e da qualificação para melhorar a qualidade dos projetos básicos. É notório de todos que hoje o Brasil, em função do crescimento econômico, tem grandes limitações, principalmente na área de engenharia. Hoje, um bom engenheiro, estar no serviço público é complicado, em função dos recursos que hoje o serviço público destina para a remuneração deste profissional, comparado com a iniciativa privada. Portanto, eu gostaria de cumprimentar, ao encerrar a comissão, cumprimentar o presidente, cumprimentar o nosso presidente do Tribunal de Contas pela excepcional apresentação feita, com um detalhe importante para esta comissão, e recomendar efetivamente de que nós possamos aproveitar essa exposição para aprimorar antes de levarmos a deliberação final no Congresso e no Senado, obviamente, o projeto de lei que está em tramitação, porque creio que isso será uma grande contribuição. Apenas mantendo essas duas indagações sobre o Cadastro Regional de Preços para Serviços e Obras e com relação a treinamento e qualificação das nossas unidades federativas e municipais. Eu também quero dizer, presidente, que sou membro titular da CAI e terei que me ausentar. E cheguei aqui como Vossa Excelência pôde testemunhar, cedo para cumprir com o nosso dever. E eu gostaria muito de poder estar presente para ouvir as considerações do nosso presidente. Já percebi que, tal qual fazemos na Comissão de Ciência e Tecnologia, Vossa Excelência dará a palavra aos demais senadores para que o presidente possa fazer a sua resposta ao final. Mas quero cumprimentar a oportunidade deste debate no momento em que o Brasil discute Copa do Mundo, discute Olimpíadas e, ao mesmo tempo, discute também como avançarmos na modernidade da gestão pública.
Agradeço a Vossa Excelência, senador Eduardo Braga, agradeço sua presença aqui desde cedo e certamente Vossa Excelência traz duas grandes indagações, duas grandes contribuições a esse debate. Vossa Excelência terá acesso às notas taquigráficas, né, e às intervenções do presidente do Tribunal de Contas da União sobre o tema. Eu vou adotar o seguinte critério de ouvir os parlamentares para, em seguida, passar a palavra ao ministro Benjamin Zilin, presidente, para fazer os seus comentários. Salvo se tiver um número muito grande de inscrições, a gente pode intercalar. Mas neste momento nós temos quatro senadores inscritos. Então, nossa ideia é o senador João Pedro, senador Pedro Táxis, senadora Marisa Serrano e senador Cícero Lucena. Com a palavra, o senador João Pedro. Peço desculpa, senador Moca, mas o faço agora imediatamente.